Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, hoje estamos aqui começando o episódio número 7 e tem um tema que realmente é uma pergunta que é muito recorrente e que nós gostaríamos de abordar hoje no episódio com vocês. Se você acha que caipirinha boa é feita somente com cachaça de baixa qualidade, então desencana! O que é que você acha? Caipirinha boa, ela só pode ser feita com cachaça de baixa qualidade?
É claro que não. This is the end. Beleza, gente. Acabou o episódio. Mentira, gente.
Acabou.
Acabou, pronto. Gente, a Letícia, como a Letícia falou, ela, de nós dois, ela é especialista em drink, campeã do rabo de galo, do primeiro nacional de rabo de galo. Ela
do
sabe
quarto,
dessas
do
coisas.
Quarto. Do quarto. Eu fui a primeira a ganhar, a primeira mulher a ganhar o primeiro lugar, mas eu sou a vencedora do quarto. Quarto concurso nacional do rabo de galo. Pronto, é assim que se fala.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Se você vai a algum lugar, olha, eu posso te ajudar. Quem eu sou? Mapa! Quem eu sou?
Mapa! Aleluia, arrepiei, mapa. Eu nunca mais vou esquecer.
Ó, se você não entendeu a piada do mapa, porque você não ouviu os outros episódios. Tem que maratonar, hein? Tem que ouvir.
Tem que maratonar. Só tem 6 episódios pra vocês ouvirem do quadro Desencana.
É. Termina de ouvir esse, que é o 7º, e depois você volta lá e ouve todos os outros.
É verdade.
Inclusive, esse assunto da caipirinha foi muito abordado no segundo episódio, né? No episódio número 2, que é do Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, que a Letícia gravou junto com a Gabriela. Ela Graal, episódio ótimo, recomendo demais. Então a gente vai retomar, eu vou fazer a parte mais burocrática, né? Porque quem manja da parte prática é a Letícia. Primeiro a gente precisa entender o que é a caipirinha, né? A caipirinha é um drink e ele tem um decreto, né? Ele tem uma regra nacional
protegida
sobre de como é feito. É protegido por decreto, né? Foi um decreto de 97 e depois esse decreto foi mudando, né? Acrescentou uma coisa, tirou outra e tal, mas o marco inicial da caipirinha é 97. No episódio anterior, eu e Letícia, a gente estava falando que a cachaça só foi reconhecida como produto brasileiro, né? Exclusivamente brasileiro, um decreto de 94, assim, né? E a caipirinha já é um drink feito desde o início do século XX, assim, tem registro dela, né? Dentro desse decreto, a caipirinha tá escrito, eu peguei a citação inteira, né? Caipirinha é a bebida típica brasileira exclusivamente elaborada com cachaça, limão e açúcar. Gente, como a Gabriela falou lá no vídeo polêmico dela, que a Gabriela, a gente chegou a conhecer a Gabriela por causa de um vídeo polêmico dela que viralizou, que ela fala sobre caipirinha. E claro que vai gelo, mas o gelo não é colocado aqui, mas o drink ele leva gelo. Praticamente, pelo menos na sua elaboração, eu não conheço nenhum drink que não leve gelo. Tô falando besteira? Deve existir, né? Mas é só um pouquíssimo.
Sim, existe, mas não é o caso da caipirinha, né? Não é o caso da caipirinha.
Sim, sim. Depois eu pergunto pro grande mixologista Walter Garim, aqui do Rio, né? Que ele é um professor mixologista, trabalhou por anos em bar. Inclusive, spoiler, eu e eles estamos escrevendo um livro sobre cachaça.
Opa!
Vai demorar para sair ainda, né? E publicar livro é caro, né? Então a gente está procurando patrocínio e tal, mas vai sair. E, enfim, eu ia perguntar para ele quais os drinks que não se usa gelo nem na elaboração. Eu sei que vários drinks não tem gelo no copo, mas ou na taça, mas tem na elaboração.
É isso, exatamente.
Né?
Era isso que eu ia falar. Assim, por exemplo, quando você vai fazer um dry shake, você usa uma técnica que você bate primeiro a clara do ovo, por exemplo, né? Sem o gelo, pra fazer aquela espuma depois, você adiciona o gelo, por exemplo, sabe? Tem que ter uma diluição nos coquetéis, entendeu? É importante. O gelo, eu sei que tem uma modinha aí muito estúpida da galera achar que bartender tá enganando o público quando coloca muito gelo no coquetel, porque quer vender pouco álcool e mais frufru, mais gelo, mais água e tal, mas não é verdade, tá, gente? O gelo, ele não serve só pra temperar o coquetel, né? Deixar o coquetel na temperatura correta, mas também pra diluir um pouco e tal. Então, é um dos motivos pelo qual a gente usa gelo. Agora, vocês já imaginam uma caipirinha sem gelo, né? Tipo assim, não rola, entendeu?
Vai ficar bem ruim. Além desse reconhecimento, tem o reconhecimento do IBA. O que que é o IBA, Letícia?
IBA é International Bartenders Association, tá bom? Então, é meio que, tipo, os coquetéis, os coquetéis super importantes e relevantes, eles, depois, quando eles se tornam clássicos, eles entram de alguma forma ali na IBA, tá? Existem algumas classificações de coquetéis, algumas categorias, desculpa. E a caipirinha, ela tá na categoria de Contemporary Classics, tá bom? Então, ela entrou aí, acho que foi no meio dos anos 90. Quem foi o precursor aí dessa história toda foi o nosso finado mestre Derivan, que faleceu o ano passado, né? Ele que fez todo um movimento, causou aí todo um carnaval e fez que a caipirinha daí entrou na época, né? Pra carta da IBA, e o mesmo feitio, ele, um pouco antes dele falecer, acabou conseguindo, fazendo, né, os concursos do Rabo de Galo, foi justamente com esse intuito. Então, o Rabo de Galo, ele tá entrando, se é que já não entrou, eu não sei que fim que deu essa discussão aí até o final, né, mas ele tava sendo aceita pela IBA, né, então ia entrar aí pra lista, na né, carta, tipo, né? Como se, pra carta, desculpa, é como se fosse meio que uma bíblia, né, de bartender, vamos dizer assim, é como se fosse um grande receituário, um grande livro de receitas, entendeu? Então, é uma grande carta de bebidas que, quando você começa a aprender o seu ofício e começa a aprender a profissão de bartender, as primeiras coisas que você aprende são os coquetéis que estão na IBA, que são aqueles clássicos que a gente já conhece, né? O tal do Negroni, a caipirinha, enfim. Eu também não sou bartender formada, então eu não vou saber de cor e salteado aqui, mas eu posso até... Tô aqui com o site da IBA, né? Pra quem quer dar uma olhada, é IBA, IBA menos, né? World, de mundo, em inglês, .com. E os coquetéis, eles são divididos em três categorias. São os inesquecíveis, né? The Unforgettables, o Contemporary Classics, que é onde se encaixaria aí a caipirinha. E tem o New Era Drinks, que são os mais novos que estão chegando por aí. Então, o pessoal vai aprendendo aí. Teoricamente falando, é importante, porque assim... A pessoa que aprende a fazer caipirinha, teoricamente falando, aqui na Europa, ela vai aprender de acordo com a receita da IBA, que foi de uma maneira aceita pelo comitê da IBA e reconheceu a receita X como a receita ideal para caipirinha, por exemplo, teoricamente falando, tá bom? Então, vocês imaginam que é como se fosse uma espécie de livro de receitas internacional, sabe? Que qualquer pessoa que pegar, teoricamente falando, qualquer pessoa que pegar essa receita pra fazer em qualquer lugar do mundo, ela vai conseguir fazer, porque ele tem a receita ali na frente dele. Então, a receita que tá na IBA de caipirinha, eu até fui dar uma olhadinha lá, e tá escrito assim, vou traduzir simultaneamente pra vocês, tá? Do inglês pro português. 60 ml de cachaça, um limão daquele, o Tahiti, né? Cortado em wedges, né? Tipo assim, em 8 partes, cut into small wedges, e 4 colheres de chá de açúcar branco de cana-de-açúcar. E eles ressaltaram isso porque, por exemplo, aqui na Europa, a maior parte do açúcar que a gente usa é de beterraba. Então, ele é um pouquinho diferente do que o açúcar que a gente usa no Brasil, que vem da cana-de-açúcar, né? E o que mais que eles colocam na receita não são apenas os ingredientes, né? Tem o método de produção, o jeito de preparar. Então, eles explicam o tipo de copo que você usa, que a caipirinha ela é montada, né? E depois você coloca gelo, enfim, é isso. E aí depois eles ressaltam o que é caipirosca.
Eu li isso, eu não vou nem comentar.
Exato.
No coração.
É, mas tá na lista, né? Então todo mundo conhece. E Garnish tá non available, ou seja, você não precisa decorar a sua caipirinha. Essa é a receita que tá entre o clássico contemporâneo aí da caipirinha na IBA, tá bom? Se você faz desse jeito ou não, né, no copinho de old fashion, com tumbler de old fashion, não sei, né, mas essa é a receita que tá na IBA. Então, o importante é cachaça, limão, gelo e açúcar. Esses são os ingredientes da caipirinha oficial.
É, e assim, aqui no, na notícia do Mapa da Cachaça, entrem no site do Mapa da Cachaça, do amigo nosso, Felipe Januzzi. Tá falando que o Rabo de Galo entrou. E a caipirinha, desde meados dos anos 90 mesmo. Tem notícia no Estadão de 95 que a caipirinha entrou.
Eu sabia que era no meio dos anos 90. Quanto ao Rabo de Galo, Pedro... A notícia que a gente tinha recebido é que ia entrar, mas eu, pelo menos, não achei ainda a receita. Ah, não, eles publicaram... Teve uma época, logo após a morte do Mestre Derivan, que eles publicaram no Instagram deles, entendeu? O Rabo de Galo, tá? Mas eu não sei se isso daí já saiu, eu não sei como que é o processo pro drink entrar, sabe? Quanto tempo demora, isso eu realmente não sei. Eu vou dar uma olhadinha aqui se eu encontro. Que eu posso estar falando besteira. Porque às vezes é uma coisa que demora pra entrar, sabe?
No site não tem. No site realmente não tem. Tanto é que a notícia saiu em 95, mas alguns lugares datam de 97 a entrada oficial da caipirinha, né?
Exato.
E é bom, assim, a gente estar tendo essa discussão, porque isso pode ser a dúvida de muita gente, né?
Pois é, exatamente. Deixa eu ver aqui.
Agora só, andando, enquanto você olha, andando mais um pouquinho, falando um pouco da polêmica da Gabriela, né? A Gabriela, ela é uma bartender jovem, assim, né? Pouco tempo de balcão, e tem muitos seguidores no Instagram e tal. Deve ter no TikTok também, que eu não uso TikTok, então eu não sei.
Ah, eu também não.
Ela fez um reel, assim, entre vários dela, que ela falou, ó, caipirinha é cachaça, limão e açúcar, e é isso, assim. Ela não inventou da cabeça dela, não tirou da cabeça dela, ela não, enfim, criou uma fake news, ela pegou o decreto e a receita da IBA. É só isso que ela fez. Cara, veio um chorume de gente, não, mas no meu bar eu faço do jeito que eu quiser. Gente, ela não falou em momento algum que você não pode fazer do jeito que você quiser. Não é porque, imagina, você tá dentro da sua casa, e a caipirinha, ela é mexida, né? Ela não é batida.
Ela é,
né?
Montada no copo.
Exatamente, no copo. É o inverso do James Bond, né? O James Bond, ele pede o martini dele batido e não mexido.
Exato.
A caipirinha é o inverso, ela é mexida e não batida. Não é que você vai estar na sua casa, botou o limão, o gelo na coqueteleira, bateu e você vai receber uma multa. Ou vai aparecer a polícia, quebrar sua porta e te levar preso. Não é isso, assim. Ou você vai estar lá no seu bar, tipo, tendo que atender 50 pessoas ao mesmo tempo e tendo que fazer várias caipirinhas ao mesmo tempo, você vai optar por fazer ela batida, né? Você vai perder sua carteira de bartender. Não é isso, assim. Existe a receita original, né? O drink de verdade é aquele ali. Você adapta pra sua realidade, pra sua vontade, pro seu sabor, enfim. Tem gente que gosta de menos açúcar, mais açúcar. Porque na receita não diz a quantidade de açúcar, né? Só a quantidade de cachaça, não é isso? Não diz oficialmente.
Não. Bom, 4 colheres de sopa de açúcar, de cana-de-açúcar. Mas o que são 4 colheres de sopa, né?
Enfim. Tem o padrão, mas não necessariamente você vai ter uma colher padrão de colher de sopa ali no seu bar, enfim. Só que as pessoas, elas não entendem isso. Começaram a atacar pessoalmente a Gabriela, né?
Foi horrível.
Por só falar algo que tá ali, né, no cardápio, assim. Vocês podem fazer a caipirinha, fazer com a fruta que você quiser e tal, mas aí vira outro nome, entendeu? E por que que nós que somos cachaceiros, a gente defende isso e fala sobre isso? Porque se você não defende, vira terra de ninguém, entendeu? Se você não tem uma regulamentação, se você não tem essas regras, você não é levado a sério, entende? Por que que vários drinks são drinks tão, tão emblemáticos ou tão fortes, né? Como Negroni, como outros? Porque tem a regra, né? Porque as pessoas seguem. Assim, claro que eu estou fazendo uma generalização, tá? Porque eu sou brasileiro, não sou assim, Letícia brasileira não é assim, mas existe muito viralatismo nas falas das pessoas, assim. É, quando o drink é gringo, com elementos gringos, você respeita as regras, mas como não é um drink
Sim.
brasileiro, você não vai respeitar,
É,
entendeu?
eu tive essa discussão hoje com uns amigos, uns colegas do meu curso. Discussão não, né? São bartenders, eles são bartenders, né? E aí eles estavam discutindo daiquiri, né? E aí veio uma menina e falou uma coisa e tal, e eles, não, porque daiquiri só é feito com o rum de Cuba e tal, não sei o que, nanana. E aí eu fiquei observando aquilo e me passou pela cabeça a mesma coisa, sabe? Tipo assim, nossa, que interessante, porque pra mim não era só pra ser feito com rum de Cuba, você tá entendendo? Tipo assim, pra mim poderia ser qualquer. Aí, né, o meu amigo que era mais purista, assim, ou pelo menos me pareceu, né? Não, não, porque assim, aí ele me explicou, né? Falou toda a explicação. Falei, ah, legal, maravilha, né? Então, assim, se você tem muita variação de uma receita, a original acaba se perdendo. E a gente tem que ter muito orgulho da receita oficial, da receita do jeito que é pra ser feita. Quando você usa um outro tipo de ingrediente, quando você modifica, tá tudo bem. É só um twist, é só uma variação, entendeu? É só para que as pessoas saibam que existe uma receita X, que é a receita base, né? Que é aquela receita que é o jeito que é para ser feito. Você pode usar outras frutas, pode fazer o seu twist, pode, mas é só saber que existe uma receita oficial, não é à toa que tem essa carta, porque imagina, de repente, né? Porque isso foi uma coisa que quase aconteceu, né? Se não fosse o Mestre Derivan comprar a briga que ele comprou nos anos 90 aí com grandes marcas, a caipirinha não seria feita hoje em dia com cachaça e nem com limão. Ela estaria sendo feita de vodka e de abacaxi, entendeu? Que era o que a galera tava começando a fazer. Então a gente tem que agradecer muito, né? Agradecer não, né? Porque o Mestre Derivan infelizmente faleceu, mas a gente tem que ser muito grata a ele, porque ele comprou aí toda uma briga na época. Se não fosse por ele, não teria caipirinha na Iba e não teria, vou dizer assim, né? O rabo de galo, né? Que é o nosso segundo coquetel com cachaça. Só tem os dois na carta da Iba, né? Então a gente precisa sim manter determinadas coisas, né? Inclusive o jeito de fazer, gente. Cada vez que eu leio, tem muito post aí de bartender, tirando o sarro da galera que pede caipirinha batida ou coada ou com estévia ou com isso ou com aquilo. Meu, caipirinha coada, cara. Tipo, que coisa é essa, sacou? Tipo, da onde que a galera tirou isso, né? Então, precisa realmente, a gente precisa manter, não pode perder de vista o clássico, né? E a gente tem que ter orgulho do nosso clássico.
Exatamente, porque assim, quando você está defendendo a cachaça e você está defendendo o Brasil, né?
É.
É, eu gosto de caipifrutas, né? É,
Claro, eu também gosto de caipirinha.
outra fruta é gostoso, eu gosto de outros drinks. Não é questão, a discussão nossa não é uma discussão sensorial,
Não.
é uma discussão quase política, né? De
Sim.
defesa de um símbolo nacional,
Sim,
né?
sim.
Então, assim, pô, mas eu gosto da minha com xarope de açúcar, em vez de açúcar. Inclusive, eu acho que no bar deve ser até mais prático de fazer com xarope,
É,
assim.
eu sou uma grande defensora, Pedro, porque é mais. O seu drink, ele além dele ficar mais bonito, né? Ele fica translúcido, né? Não fica aqueles cristais de açúcar embaixo. É muito mais prático pra fazer. O drink fica limpo e é rápido, entendeu? Tipo,
Sim.
faz menos sujeira no bar e tudo mais, entendeu? Então.
Gente, é aquela velha história. Quem
Mas é
manda é
isso.
quem tá pagando o drink, né? Você tem que botar comida em casa, entendeu?
Sim.
É, mas não pode tirar da mente isso, que existe uma receita original,
Existe uma receita
né?
original,
Assim,
exato.
é, aí, pô, tem pelo menos as pessoas falam caipivodka, ou caipirosca, ou caipisaque, assim, que eu acho muito louco
Saquerita,
isso,
né?
inclusive.
Saquerita, poxa.
Saquerita, meu
É.
Deus, sabe? Tipo, não dá, sabe?
Medo,
Assim,
medo, medo.
respeito ao saquê, respeito à vodka e tal, mas, né? Assim.
Exato.
Tanto é que às vezes chega no bar, o cara, ah, vem uma caipirinha, o cara, mas você quer de vodka ou de cachaça? cachaça. Aí eu, com toda a paciência, porque assim, é o que eu falei no outro episódio, você não é obrigado a saber nada,
mas
você é obrigado a aprender.
Exato.
Aí eu explico, olha, caipirinha é só com cachaça, limão e tal, entendeu? E isso é uma coisa que a Confraria do Copo Furado já fez no passado, de fazer, de instruir os donos de bar, para instruir os garçons. E os garçons e os bartenders, é algo que eu falo para todo bartender que eu conheço, e por causa do Walter eu acabei conhecendo muitos, que o bartender é um grande professor. O bartender é que ensina as pessoas a beber. O bartender,
sim,
e o garçon, né? Se a pessoa pede, ah, vem uma caipirinha e tal, aí o garçom, olha, a caipirinha assim, assim, mas eu faço para você do jeito que você quiser. Entendeu? O bartender, assim, né? Ah, eu quero sei lá, uma caipirinha. Ah, vem uma caipirinha? Beleza. Aí você vai traz. Ah, não, mas é de vodka. Ah, então, olha assim, ó. Vou voltar, vou trazer a sua de vodka, sem problema algum, mas caipirinha só com cachaça. Entendeu? Tem que ter essa educação, né?
Sim.
Há uns anos, mais de 10 anos atrás, eu frequentava um lugar que chamava Rock and Drinks, aqui em Copacabana. Aí um bartender, ele também não é pra tanto, ele ficava irritado com as pessoas, assim, sabe? Que ele fazia o drink, ele é todo, ele tem que ser, todo drink, ele tem que ser equilibrado. Acho que a palavra, aprendi até isso com garinha, o drink tem que ser equilibrado. Ele não pode sobrar álcool, ele não pode sobrar acidez, ele não pode sobrar doçura, ele tem que ser todo equilibrado.
É.
E muitas pessoas, que aí a gente pode entrar numa outra discussão, querem um drink pra ficar chapado, pra ficar, pra beber, pra, né? Aí ele fazia o drink da forma que tem que ser feito, e as pessoas diziam, ah, não dá pra botar mais álcool aqui, não, não sei o que. Ele ficava nervoso, assim, porra, não sabe. Ele ficava puto, falava, não sabe beber, bebe cerveja. Que já é um drink pronto, né? Assim,
exato.
Porque isso.
Exato.
Essa parte que a gente tem que entrar agora na questão cerne do programa, né? Que é cachaça de qualidade. Que a gente
cachaça
já fez.
Qualidade.
A gente fez um episódio sobre preço, né? Quanto mais cara a cachaça, ela é melhor. E a gente já viu que não.
Desengana.
A qualidade sensorial da cachaça, ela independe do preço dela. E também independe de onde ela é feita. Que a gente também tem um episódio sobre cachaça boa é só de Minas. Não. Existe muita cachaça boa em Minas, existe muita cachaça boa no resto do país.
Exato.
Então, eu já ouvi isso várias vezes. Quando você pega cachaças de baixa qualidade sensorial pra fazer o seu drink, você está baixando a qualidade sensorial total do seu drink.
Não, gente, é isso. As pessoas precisam entender o seguinte. Por que que a galera não hesita em pagar uma fortuna por um coquetel feito com um whisky super premium, blá blá blá? Por que que a galera não hesita em gastar uma puta de uma grana num restaurante estrelado? Sabe, não tem problema nenhum. Bom, não sei quanto que custaria um jantar num restaurante estrelado aí, sei lá, no Brasil, no Rio, em São Paulo. Mas aqui custaria em torno de 100 euros por pessoa, vai, vamos dizer assim. Por que que você... Sem as bebidas, né? Sei lá, dependendo do que você vai fazer, enfim. Por que que você não hesita em pagar nisso, entendeu? E você não entende que um bom coquetel leva, uma boa caipirinha leva uma cachaça de qualidade superior também, sabe? Por que que as pessoas acham que bebida inferior é usada pra fazer coquetéis? A coquetelaria, mundialmente falando, ela já está muito mais desenvolvida do que isso. O que as pessoas têm que entender é que não é mais uma, não é uma mistura, nunca foi, né? Assim, já teve uma época que era bem mais kit, né? Mas não é aquela mistura de xaropes e coisas vagabundas e frutas, tudo muito doce e gelo e uma decoraçãozinha e serve, né? Um coquetel de qualidade superior, ele tem ingredientes superiores e a cachaça, com certeza, é o principal, né? Então, por que que você usaria um negócio ruim, né? Eu não uso, eu não, tem gente que fala, ah, esse vinho aqui virou vinagre, dá pra fazer um molho pra uma carne com ele. Não, não dá, entendeu? O vinho tá estragado. Você vai morrer se você fizer um molho com ela? Não, não vai. Mas o molho não vai ficar tão gostoso mais, entendeu? Porque o vinho não tá mais bom, sabe? Você vai usar um limão estragado pra fazer sua caipirinha? Não, não vai. Você vai usar um limão bonito. Então por que que você usaria uma cachaça de qualidade inferior? E isso é um mito que espero que vocês estejam desencanando, mas vocês acham que isso é uma coisa que não acontece mais? Mas semana passada mesmo me perguntaram isso, né? Que eu tava lá dando uma degustação de cachaça de alambique e levei uma garrafa de cachaça de coluna, né? Feita bem assim, né, bem popular e tal. E o cara me perguntou, ah, mas se eu vou fazer caipirinha, eu tenho que pegar então essa daí mesmo, né, essa mais barata mesmo e tal, porque vai misturar tudo. Não, faz uma cachaça, faz uma caipirinha com uma cachaça boa pra você ver. Faz a mesma caipirinha usando as duas cachaças diferentes e compara pra você ver qual caipirinha que vai sair melhor, qual drink que vai sair melhor.
É isso, o meu padrinho de confraria, o Ian Seu Galindo, inclusive, ele tem uma cachaçaria na Rua da Carioca, número 10, aqui no centro do Rio. Café do Bom, cachaça da boa, super recomendo. Inclusive, a comida lá também é muito boa. Ele fala o seguinte, o seu drink vai ter o sabor do seu pior ingrediente.
É isso.
Se você fizer uma caipirinha com a cachaça ruim, o que vai sobressair é a cachaça ruim. Se você fizer com limão ruim, vai sobressair o limão ruim.
É.
Se você usar um açúcar estragado, nem sei como é que estragaria um açúcar, mas se você usar um gelo de água ruim, né, que tem, às vezes tem, o pessoal
gelo
usa água da torneira.
É.
Gelo contaminado, vai sair esse gosto.
Pedro, basta se você não prestar atenção do jeito que o seu gelo tá armazenado e do lado você ter um filé de bacalhau congelado. O gelo, ele vai absorver, ele vai pegar todo... Absorver, não sei se a palavra correta é absorver, mas ele vai pegar todo aquele cheiro do peixe. Imagina o seu coquetel feito dessa maneira, entendeu? Tipo assim, com gelo que foi feito do lado da onde tava o filé do bacalhau que você comprou a mais pra Páscoa, entendeu? Tipo, vai ficar horrível, sabe? A qualidade do gelo é muito relevante, né? Tanto é que tem muita gente que bate aí na tecla do gelo translúcido, tem gente que esculpe gelo, tem várias técnicas aí, entendeu? Eu não uso, porque, né, eu não sei esculpe gelo, não. E gelo translúcido é difícil de fazer em casa, então eu compro gelo quando eu quero fazer algum coquetel que eu quero que fique bonito, porque senão, né, não vai ficar legal.
Pois é, o gelo além também tem a função de deixar o drink mais bonito, né? Aqueles gelos quadradões gigantes, ou aqueles gelos que são esferas, né? Então, assim, quando você pega uma cachaça de boa qualidade e faz o drink, o seu drink vai lá pra cima. Quando você vai cozinhar, todos os seus ingredientes têm que ser de boa qualidade.
Sim.
Né? Assim, é claro que, pô, imagina, a pessoa recém-formada, tá no início da faculdade, ou enfim, tá com pouca grana, é claro que você vai comprar coisas mais baratas, é óbvio, né? Não tô querendo ser aqui elitista nem nada. A gente tá falando sobre qualidade, né?
Sim! A gente já teve, né? Igual você mesmo lembrou, que a gente já teve o episódio realmente que você citou, né? Aquele mito que a gente já desencanou, que cachaça boa, né? Só cachaça superior tem que ser mais cara e tal. Isso é uma grande mentira. E nesse episódio você citou uma série de cachaças de ótima qualidade, de ótimo custo-benefício, que estão ao alcance de qualquer pessoa e que muitas vezes a diferença de preço para uma cachaça mais popular e feita de uma maneira industrial ou de coluna é mínima, né? Então, isso daí você já demonstrou nos outros episódios também. Então, a gente não tá sendo elitista, não. A gente só quer apontar que o coquetel bom é feito com insumos bons e com ingredientes bons. É isso.
É isso, pronto. Acabou o episódio, né? This is the end. E depois dessa fala aí, acabou.
Eu fico irritada. Gente, porque é verdade, a galera realmente usa isso daí diariamente, especialmente os brasileiros. É incrível como isso é um mito, isso é uma coisa que são os brasileiros que acreditam nisso daí. É incrível, você não escuta isso da boca de ninguém, é só dos brasileiros, infelizmente. Então, realmente é um mito aí que a gente tem que desencanar.
É isso, assim. Também tem essa questão do vira-latismo, né? Que a gente fala, tudo que de fora, o cara respeita comprar um uísque de 12, 18 anos, paga R$500. Mas é uma cachaça com uma qualidade sensorial tão boa quanto não de 100, o cara acha caro.
Exato.
Enfim, tem essa questão dessa tudo que é de fora é melhor. Tanto é que é um elogio, né? É um elogio, mas é um elogio que me irrita. Mas eu sou educado com as pessoas e explico. Não é bem assim. Quando alguém bebe uma cachaça assim, fala assim, nossa, parece até um uísque, assim, como se fosse algo positivo.
Ai, Jesus.
O uísque é bom, gente. O uísque é bom. O uísque de bebidas de boa qualidade são boas, independente de qual for. Mas você querer botar o uísque como um padrão de qualidade acima da cachaça é um erro.
É um erro.
Assim como você querer botar uma tequila como padrão de qualidade acima da cachaça, um erro, uma vodka, enfim. A qualidade, ela é individual da bebida, assim. Não é porque é uísque que ele vai ser melhor que outro, ou porque é vodka que é melhor que outro, ou porque, enfim, a vodka, ela tem que ser melhor que a outra vodka. A vodka, sei lá, Absolute, ela tem que disputar com a Grey Goose. Não sei, eu tô falando marcas mais caras, assim. Eu não sei, hoje em dia, marca de vodka cara, assim. Deve ter outras aí que eu não conheço. Mas, enfim, a cachaça, ela tem que ser tão boa quanto uma boa cachaça. É claro que as cachaças que são extremamente envelhecidas no barril de carvalho, quem não conhece vai sentir um pouco de uísque, porque o uísque, ele é basicamente, vou ofender, eu vou ganhar hate, tá? Só pra gente ter mais engajamento. Mas o uísque, ele é basicamente um suco de barril, assim, né? Assim, porque...
É uma vodka que foi envelhecida, armazenada. Queremos mais haters.
Muito hate agora.
Agora! mas é verdade. Fala pra mim o que, que eu tô falando de errado.
Tem vodka que é brasileira vendida no Brasil? Brasileira vendida no Brasil, porque é verdade, porque não necessariamente brasileira pode ser vendida em outro lugar. Que é de cana. Feita de cana.
Então.
É tipo uma cachaça, só que os caras destilam tantas vezes que tira todo o sabor da matéria-prima e vira uma vodka, né?
Então.
E assim, quando eu tava falando de drink pra beber ou pra chapar, é isso, assim. Você quer um drink pra ficar doidão? Não importa a qualidade sensorial, você quer ficar doidão rápido. Na época de estudantezinho, a galera compra aquelas vodkas de garrafa de plástico no supermercado, mistura com o Tang, né? Chacoalha na própria garrafa, enfim. É isso, isso é drink pra você ficar doidão.
Isso não é drink, isso é uma gororó.
Não é drink. Não é drink, é verdade.
Mas eu entendo o que você quer dizer. É uma bebida.
É uma bebida pra você ficar louco, e é isso aí. E eu também não tô sendo purista e nem nada falando que, meu Deus, a pessoa bebe pra ficar chapada. Meu irmão, lógico, assim, né? Assim, todo mundo passa por isso, e se não for pra você mudar o seu estado, você bebe água, né? Bebe refrigerante, enfim, né? O álcool também, ele serve pra isso, pra você mudar o seu estado atual. Exatamente.
Álcool é uma droga lícita, e pronto, acabou. Não tenho o que discutir em relação a isso, não vamos entrar nesse pormenor. E quando a gente consome álcool, a gente tá consumindo uma droga e pronto. É isso.
Pra mudar nosso estado daquele momento. Você bebe pra relaxar, ou pra ficar alegre, ou pra esquecer, como a gente falou no último episódio, por aí vai. Não importa. Mas quando você bebe um drink pra saborear um bom drink, aí você tá em um outro nível. Não quer dizer hierarquicamente superior ou inferior, isso não importa. Mas você está em uma outra condição de drink, que aí você vai valorizar o copo, você vai valorizar a decoração, você vai valorizar os ingredientes, né, assim. Então, por isso que é tão importante você usar uma cachaça de qualidade, né? E dentro das cachaças de qualidade, a gente tem uma outra polêmica, que aí você sabe melhor que eu também. É caipirinha com cachaça branca ou com cachaça envelhecida, né? Então, assim, eu, como apreciador de cachaça branca, eu prefiro a cachaça branca, que não passou por nenhuma madeira ou madeiras bem neutras. Mas uma boa cachaça passada por uma madeira, você vai ter que ter mais cuidado, porque às vezes a madeira vai concorrer com o sabor da fruta que você for usar. No caso, a caipirinha é só limão, mas se for a caipifruta ou enfim, vai ter madeira que não vai combinar direito com limão, ou você vai ter que tomar cuidado com a proporção dos ingredientes e tal.
É.
Né? O seu rabo de galo foi diferente, não foi, Letícia?
Foi. Então, eu queria dar aí a minha... A gente fala no alemão, gib den Senf dazu, é tipo, dá a minha colherada de mostarda. Da minha opinião a respeito disso. Que é o seguinte, eu gosto de usar cachaça madeirada pra fazer a minha caipirinha. Não só caipirinha, como outros coquetéis que eu já fiz. Eu só tomo um pouco de cuidado pra não usar uma cachaça que ela seja muito envelhecida, ou que os barris sejam muito novos, assim. Que o sabor da madeira esteja muito acentuado, porque em combinação com o limão, ela fica amarga, tá? Então, depende do toast, a tosta do barril, depende do tempo de envelhecimento. Eu gosto muito de usar madeiras mais neutras, ou o próprio amendoim, né, que é uma madeira geralmente bem neutra, apesar que a gente já trouxe aqui um exemplo, né, de um amendoim bem, bem acentuado, mas não é muito normal. A Thier, ela tem uma linha que eu gosto muito, porque eles não deixam a cachaça por muito tempo na madeira, sabe? Tem umas que são 8 meses, outras que são 12. 12, outras são 18. Tipo, é sempre assim, abaixo de 2 anos e nunca é envelhecida, é armazenada. Eu acho isso muito legal. É, gosto de usar pra fazer drink também, especialmente a Jequitibá. Eu gosto da Jequitibá pra isso. Eu gosto da caipifruta da Amburana com maracujá. Me julguem, mas eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. O Pedro tá fazendo uma cara assim, tipo, não! Eu falo sim!
Eu te julgo, maluca, tô brincando.
Sim, pode me julgar e todo mundo tem direito a ter sua própria opinião.
É isso. Todo mundo tem seu lado estranho, é isso?
Todo mundo tem seu lado estranho, eu sou super estranha. Eu só peço pra vocês tomarem cuidado. Se vocês tiverem uma cachaça que é muito escura e vocês quiserem provar, provem, mas a probabilidade que seu drink vai ficar, a sua caipirinha vai ficar amarga é maior. Ou vocês podem fazer um blend, tipo, misturar as cachaças, entendeu? Tipo assim, que foi o que eu fiz pro meu rabo de galo. Eu usei uma proporção de... Quando eu ganhei o rabo de galo, eu usei Thier. Então, eu tava representando a Thier. E eu usei uma parte de Thier a ouro, né? Que fica um bem breve mesmo. Ela é armazenada só em carvalho. E uma porcentagem de... foi a Jequitibá? Ou foi a bálsamo agora? Foi Jequitibá. Eu usei... Eu fiz o meu próprio... Eu misturei, assim. Eu fiz o meu próprio blend, entendeu? Pra criar o meu coquetel. Então, eu gostei disso. O Jequitibá, ele tem uma característica sensorial que eu gosto muito. Que ele é bem cítrico. E eu acho que ele deu uma quebradinha. Assim, ele trouxe uma leveza, sabe? Pro coquetel. E pra quem tá se perguntando o que mais que eu usei... Eu usei um purê de ruibarbo. Limão siciliano. Alguns dashes, umas gotinhas de dark bitter chocolate, dark chocolate bitter, peraí, Sinar e um vermute austríaco feito de rosas e funcho, exato.
Nossa, funcho.
Funcho, rosas e laranja, bitter orange. Foi isso, laranja azeda, amarga, azeda não, amarga. Enfim, a minha receita foi essa, eu usei gelão quadradão, aquele de 5 centímetros, e a minha decoração foram flores desidratadas dos Alpes, chique.
Nossa senhora.
Sim, foi muito
chique. Não à toa ganhou, né?
Ganhou. Mas ganhou, sabe por quê? Eu acho que na época, pouca gente explorava esse lado floral do rabo de galo, eu criei um rabo de galo que combinasse com a cachaça, porque a Thier, ela é bem leve, né? Ela é bem... por isso que eu gosto de usar muito a Thier pra fazer determinados coquetéis. Não tô fazendo merchan aqui pra eles, tá? Isso daqui não é nada pago e nem nada. Não é segredo que eu gosto de trabalhar com a Thier. E também não é por causa do rabo de galo, essa parceria já rola antes, já. E fui eu que trouxe a Thier pra Europa, by the way. Como importador.
Chique é outra coisa, né?
Chique é outra coisa, né? Então, a maioria dos rabos de galo, eles sempre foram muito pesados, muito masculinos, entendeu? Então, eu queria um drink que espelhasse mais ou menos o que a marca representa e o que a Frau Cachaça representa. Então, o que combina com a Frau Cachaça, né? É elementos florais, obviamente. Então, por isso que eu achei bem legal a receita do jeito que ela ficou. Eu gosto muito dela, mas dá um trabalho pra fazer, então... E pra replicar no Brasil não rola, porque o vermute é austríaco, então teria que exportar o vermute.
É traz, ué?
Então é isso. Mas faz parte da liberdade aí do regulamento. Isso, na época, causou muita discussão eu ter ganhado meu coquetel, porque muita gente criticou. Ah, é porque ela usou ingredientes de fora. Sim, meu amor, eu moro fora. Sinto muito. Eu não posso fazer um vermute e levar pro Brasil um vermute caseiro que eu fiz na minha cozinha. A própria alfândega não vai deixar, não vai liberar, entendeu? A vigilância sanitária não vai liberar. Então, não rola, né? Então, eu tive que fazer com o que eu tinha na minha mão. Então, sim.
Gente.
E no regulamento não tinha nada relacionado a isso. As únicas coisas que eram, era que tinha que usar cachaça. Tinha lá uma porcentagem de cachaça, que na época era 70% do drink. Então,
tipo,
você imagina o cálculo que eu fiz pelo número de ingredientes que eu tinha no meu coquetel. Quanto que eu podia colocar de ml de cada ingrediente, entendeu? E esse foi o regulamento. regulamento. Então, eu recomendo muito, se você pretende participar de um concurso, leia bem o regulamento, porque a maioria das pessoas não entendeu que eu poderia usar um vermute de fora. E não tá escrito em canto nenhum que não poderia ter sido feito dessa maneira. A única coisa era realmente que tinha que ter cachaça no coquetel. Que é óbvio, né? Senão não é um rabo de galo, tá vendo? De novo, a gente fecha praticamente episódio falando aquilo da receita da IBA. Por isso que é importante ter uma receita básica, porque senão logo logo a galera vai estar fazendo Negroni e vai estar falando que é rabo de galo, ou vice-versa, entendeu? Tipo assim, por isso que tem que ter as receitas básicas pra todo mundo aprender, as receitas clássicas, né, que é do jeito que é pra ser aprendido, e depois você pode fazer aí a sua criação, fazer um blend de cachaça, né, mas tem que ter o seu vermute lá no meio. Então, no meu drink tinha vermute, tinha cachaça, né? Tinha cinar, apesar que muita gente fala que a receita original do rabo de galo não era com cinar, mas pra mim, que eu aprendi na minha casa, o que eu bebo na minha casa é com cinar. Então, sim, o meu rabo de galo tem que ter cinar e por aí vai. Mas é isso.
Na IBA tem também. A receita da IBA tem cinar.
Tem cinar, exatamente. Mas a receita da IBA que eles colocaram no post lá do Instagram foi totalmente estranha, assim. Não são as proporções que eu aprendi, sabe? Mas, enfim, foi o jeito que eles colocaram lá. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Se alguém souber e quiser contribuir com a nação e escrever nos comentários, fique à vontade. Mas, enfim.
É muito bom isso. Comentário é muito bom. Tem que comentar mesmo, gente.
Tem que comentar e tem que corrigir a gente se a gente falar alguma besteira. Tem que, enfim, compartilhar, comentar, curtir. Sejam gente boa com a gente e sigam a gente, né? Tipo assim, é isso.
Eu fui jurado do Rabo de Galo em Vassouras e no Rio. E é impressionante, assim. É claro que todo concurso tem que ser levado a sério, óbvio. Mas algumas pessoas ficam assim, numa disputa, né? Num sentimento de disputa grande. O do Rio, até que não. Era o clima que tava no do Rio foi um clima muito de amizade, assim. Um torcendo pelo outro e tal. Tinha até gritos de torcida, assim. Foi bem legal. Mas tem uma galera que fica chateada, assim. Quando na verdade, o grande foco desses concursos de drinks, do ranking da confraria. Confraria não faz ranking. O ranking da cúpula. Gente, é divulgar a cachaça, elevar o nome da cachaça. Né? Porra, você ganhou, mérito seu. Pô, fico feliz pra caramba. Mas assim, quem ganhou foi a cachaça. Quem ganhou foi o rabo de galo. Entendeu? É o nome do rabo de galo que tá sendo levado. Você, como a brasileira que mora na Áustria, você levou o nome do rabo de galo pra Áustria. Entendeu? É isso, assim. Esse último ranking da cúpula, que vai sair ainda, mas já saiu às 150.
Uhum.
Teve gente vindo conversar comigo sobre polêmica e tal. Falei, gente, olha só. O importante é que a cachaça está sendo divulgada. O nome da cachaça está saindo. O nome da cachaça está saindo num dos jornais mais importantes do país, que é o Estadão, né? Que é o ranking apoiado pelo paladar do Estadão. Uhum. Isso é importante.
Sim.
Isso é reconhecimento, né?
Isso.
E o mais importante, reconhecimento de cachaças de qualidade. E a gente fez e fecha com a importância da cachaça para os drinks, a importância da cachaça para o Brasil e a importância da cachaça de qualidade para os dois, né?
Exato.
A gente conseguiu, fez o circo. Muito agora, bom. Né?
Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem aí algo para acrescentar, críticas construtivas, legais, então curtam, comentem, compartilhem, aproveitem e sigam o Pedro no Instagram dele, que é o @cachaceando por aí. Se vocês não me seguem ainda, então vão lá, é Frau Cachaça, né? Frau Cachaca, beleza? Espero que vocês estejam gostando e também uma coisa, gente, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que fosse abordado aqui no podcast, aproveita e escreve pra gente também, tá bom? Pra mim ou pro Pedro, tá? Que nós adoraríamos. E agora eu vou deixar o Pedro fazer uma recomendação, porque o Pedro... Gente, o Pedro é ótimo. Maravilhoso.
Galera, tudo isso que a Letícia falou é muito importante. Sugestões são sempre bem-vindas. Inclusive, esse tema foi sugerido pelo Yancel, que eu já comentei dele, que tem o Café do Bom, Cachaça da Boa, Rua da Carioca número número 10 aqui no centro do Rio.
Obrigada.
Super recomendo. Esse tema foi ele que sugeriu, porque a gente estava lá e alguém comentou sobre isso. Ele falou, cara, vocês têm que falar sobre isso e tal. É isso aí. O meu Instagram é @cachaceando por aí, com o I mesmo, para ser diferente. Cachaceando por aí. É só me seguir lá, mandar DM, tamo aí. Beleza? E agora a nossa recomendação cultural. Nossa recomendação é um livro de um grande amigo meu, tá? O nome do livro é Cachaça, História e Literatura, da Joana Monteleone e o Maurício Ayer. Maurício Ayer, que é o grande amigo meu, um cara que sabe muito de cachaça, um cara que eu encho o saco dele sempre, mando WhatsApp. Maurício, o que é não sei o quê? Esse livro, ele traz textos de várias pessoas sobre a questão da história da cachaça junto com a literatura. E ele tem como base um livro que a gente já recomendou, que é no episódio de Minas, que é o Cachaça Moça Branca. A gente já recomendou esse livro, que foi a base de inspiração do livro da Joana e do Maurício. Inclusive, tem uma história interessante. Eu tenho esse livro físico com a assinatura da Joana, não consegui do Maurício ainda, porque ainda não encontrei com ele mora em São Paulo, e ele tá rodando, né, divulgando o livro e tal. Em maio ele vai estar aqui no Rio, que é o seguinte: eu tava em Lavras, no congresso de Lavras, de produção de cachaça e tal, e teve uma hora que eu tava conversando com a professora Maria das Graças, que era a organizadora desse congresso. Tô conversando com ela, nisso chega uma mulher com um livro na mão e fala assim: aqui, professora, esse aqui foi o livro que eu escrevi, tô te dando esse livro e tal. Aí eu olhei pra capa do livro, era esse, Cachaça, História e Literatura. Era a própria Joana que tava ali, entregando esse livro pra Maria das Graças, e eu do lado, eu falei, você tem outro desse? Eu compro. Aí comprei dela na hora, ela assinou pra mim.
Ai, que chique!
Então é assim, é por isso que eu tenho esse livro. E ela tinha levado pra Lavra, sei lá, 3 livros, 4 livros, um número bem pequeno, assim. Então, assim, aquelas pessoas que estavam ali, e eu comentei, que eles foram saber do livro, então o pessoal do Rio quase ninguém tem, porque eles só lançaram em São Paulo, BH agora acabou de lançamento, então assim, quase ninguém tem esse livro.
Olha só que legal, olha só que legal, muito bom, obrigada pela recomendação. Então eu espero que vocês consigam o exemplar de vocês. E se vocês lerem, marquem aí a gente nos stories, assim, aproveitem, né? De repente tem alguma passagem, alguma coisa que seja interessante aí.
Obrigada por ouvirem a mais esse episódio e é isso, né? Desencanaram?
Beba com estilo e não em excesso.
Muito bem!
É isso aí!
Talvez seja melhor começar o episódio de novo, né?
Não, God!
Vamos lá, vou começar de novo. Agora eu tô desconcentrado, são 9... Passou das 9 da noite, eu desconcentro. Vamos lá. Pedro, você fez uma ótima recomendação aqui, que eu tô vendo, você gostaria de falar pro pessoal, então, antes da gente... Desculpa. Antes da gente concluir aí o episódio de vez.
Claro. Na verdade, depois a gente tem que começar a falar besteira pro Alexandre ter alguma coisa pra ele botar no final, porque esse a gente quase não falou besteira.
No, God, please, no! No!
A paçoca, cara, eu tô aqui olhando pra baixo toda hora porque a paçoca, ela tá vindo aqui lambendo meu pé atrás da bolinha pra eu jogar pra ela.
Ah, é? O caramelo já desistiu. Ele já tá aqui babando.
Beijo. Então cancela. Cancela não, acaba a coisa pra...
Bem, tchau, Alexandre.
Nós queremos saber por que é que você bebe.